Linha Direta.
Thaisa Estivanin.
A morte na sexta-feira aos 90 anos do maior ícone da Revolução Cubana, Fidel Castro, aumentou a incerteza em relação aos rumos da aproximação entre Washington e Havana, iniciada 2 anos pelos governos de Barack Obama e Raul Castro. Enquanto centenas de cubano-americanos festejavam o falecimento do homem que governou Cuba com mão de ferro por 49 anos, o presidente eleito Donald Trump classificou Fidel como ditador brutal e líderes republicanos, com a imensa comunidade de exilados cubanos nos Estados Unidos, como os senadores Marco Rubio e Ted Cruz, pressionam pela continuação do bloqueio econômico americano a Cuba até que o país se transforme em uma democracia liberal. É sobre esse assunto que nós conversamos com o nosso correspondente em Nova York, Eduardo Graça. Bom dia, Eduardo. Como mudam as relações dos Estados Unidos com Cuba e, por sua vez, com a América Latina depois da morte de Fidel?
O impacto da morte de Fidel Castro aqui nos Estados Unidos foi enorme, percebida como o fim de uma era. Mas também é clara a noção de que a maior mudança no que diz respeito ao futuro da ilha e das relações de Washington com Havana se deu mesmo no início do mês, com a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. O comandante da Revolução Cubana já estava de fato afastado do governo desde 2006. É bom lembrar que em sua visita histórica a Havana, em março desse ano, a primeira de um presidente americano a Cuba em quase 9 décadas, Barack Obama nem se encontrou com Fidel. Mas com Donald Trump é fato, a histórica aproximação dos dois países, que repercutiu tão positivamente na América Latina, está sim ameaçada.
Então, os primeiros sinais da relação de Donald Trump com Raul Castro, irmão de Fidel, que seguirá no comando do governo cubano até pelo menos 2018, são negativos?
Rins Priebus, que assume com Trump posto equivalente ao de ministro-chefe da Casa Civil no Brasil, adiantou que para manter o diálogo iniciado por Obama com Cuba será preciso abertura democrática, libertação de presos políticos, fim da repressão e ampla liberdade de expressão, uma postura similar à de quase todos os governos anteriores ao de Obama nos Estados Unidos. Durante a campanha, Trump prometeu à comunidade cubana o fechamento da embaixada americana em Havana, reaberta depois que os dois países restabeleceram relações diplomáticas em janeiro de 2015.
E qual é a importância dos cubano-americanos para o futuro governo Trump?
É significativa. Os cubano-americanos são só 1,3 milhões de cidadãos, mas a sua importância é enorme pelo fato de estarem concentrados na Flórida, um estado que Trump venceu apertado e foi fundamental para a conquista da maioria dos delegados no colégio eleitoral. Ao contrário dos outros eleitores de origem latino-americana que votaram em peso em Hillary Clinton, 58% dos cubano-americanos escolheram Trump para presidente. E eles já estavam nesse fim de semana nas ruas de Little Havana, em Miami, celebrando a morte de Fidel Castro e cobrando a conta da eleição. Já que foram fundamentais para eleger Trump, eles agora querem ver a Casa Branca pressionando o governo de Raul Castro, econômica e politicamente, trabalhando dia e noite para sua queda. Obviamente, a reação de Havana não deverá ser das mais amistosas.
Eduardo, Fidel Castro foi um estadista importantíssimo no imaginário americano, atravessando presidências de Eisenhower até Obama. A mídia americana deu devido destaque ao personagem único na cobertura da morte do ex-líder cubano.
A cobertura da imprensa americana foi de fôlego, com programas especiais, artigos, entrevistas e muitas reinterpretações de capítulos importantes da Guerra Fria, como a fracassada invasão americana da Baía dos Porcos, as tentativas de assassinato de Fidel pela CIA, a possível participação de Cuba no assassinato do presidente John Kennedy, o papel decisivo dos cubano-americanos na vitória de George Bush sobre Al Gore em 2000 e as muitas histórias dramáticas de refugiados e perseguidos pelo regime comunista de Havana. Teve até primeira página histórica de jornal, com uma edição especial de domingo do Miami Herald, toda tomada por 2 palavras apenas. Fidel morreu, em letras garrafais. Também vale destacar que a morte de Fidel se deu justamente no fim de semana mais importante para os americanos, o do Dia de Ação de Graças. Pois até em seu último ato, o comandante pode ter influenciado, quase sem querer, o destino de sua nêmesis política aos Estados Unidos. É que nesse momento há aqui uma queda de braço entre conservadores e moderados do Partido Republicano pelo posto de secretário de Estado do governo Trump. Os mais direitistas querem emplacar o ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani. Os moderados apostam as fichas no ex-governador de Massachusetts, Mitt Romney. Giuliani segue a linha do senador Marco Rubio, que considerou a reação oficial de Barack Obama à morte de Castro patética por, abre aspas, não citar os crimes cometidos por um ditador sangrento. Rubio e seu colega no Senado, Ted Cruz, lideram o grupo que pressiona para que Obama não envie um representante oficial para o funeral de Fidel no próximo domingo. Já Romney, um homem do mundo dos negócios, quer posicionar melhor os Estados Unidos para a realidade inevitável de uma Cuba gradativamente mais aberta ao capitalismo e, claro, com um manancial de possibilidades econômicas para Washington.
Obrigado, Eduardo Grasso, nosso correspondente em Nova York, que participou do Linha Direta de hoje.